Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 12 de julho e no resumido número 220, Nossa Vida na Nuvem. Cuidado com o joinha no WhatsApp, Elis Regina e o deepfake da discórdia. Segue o fio do Threads e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero.
Mental health has been historically a taboo topic. I really wanted to break the barriers and the stigma of mental health.
Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
The biggest challenges we faced.
I get these stories from employees about how Headspace changed their life. It really permeates every employee, no matter where they are.
Se você tem um telefone celular e se você usa um computador, muitos dos seus dados estão armazenados em nuvens. Isso sem falar em muitos serviços que são totalmente digitais. As nossas fotos, o dinheiro, até médicos podem estar disponíveis online num dia e tudo sumir por completo no outro. Tudo bem que é bem difícil que esse tipo de coisa aconteça, mas não é impossível. Nos Estados Unidos, o Headspace Health, que é o serviço de terapia do app de meditação Headspace, dispensou 33 terapeutas e afetou diretamente os pacientes que foram simplesmente informados que seus terapeutas não estavam mais disponíveis na plataforma. A medida fez parte de um corte de 181 funcionários, cerca de 15% da força de trabalho do Headspace, mais uma empresa de tecnologia realizando demissões em massa. Preocupados com os seus pacientes, os próprios terapeutas disseram que foram desligados sem qualquer aviso prévio e que perderam o acesso aos sistemas de atendimento. E assim, do nada, centenas de pessoas perderam acesso aos seus terapeutas e tiveram seus acompanhamentos interrompidos. Essa decisão do Headspace levantou preocupações quanto à violação de diretrizes éticas da profissão. O Headspace diz que notificou os pacientes afetados e orientou sobre uma mudança de terapeuta. Mesmo assim, especialistas argumentam que o término abrupto das terapias pode constituir uma grave violação de confiança com os pacientes. E, em alguns casos, isso aí pode causar problemas legais relacionados à negligência. Além disso, a situação gerou preocupações quanto à sobrecarga de trabalho nos terapeutas que ficaram e ainda não foram demitidos. Em tempos em que a gente intermedia mais e mais aspectos das nossas vidas através de telas, é sempre bom pensar um pouco antes de mergulhar com tudo no mundo digital e analisar quais as consequências de médio e de longo prazo que uma decisão como essa pode ter, principalmente em pontos sensíveis como a nossa saúde. Se você tem o costume de mandar aquele emoji de tiozão com um joinha no WhatsApp, quando você quer indicar que recebeu uma mensagem, cuidado porque isso aí pode acabar custando caro, hein? Um juiz do Canadá decidiu que um emoji pode ser válido numa transação contratual. No caso, o Chris Hector foi condenado a pagar $82 mil canadenses ao Kent Mickleborough por não cumprir um contrato indicado por um emoji de joinha. O Chris alegou que usou o emoji só para confirmar o recebimento do contrato, através de uma mensagem, só que o juiz discordou e interpretou que o emoji significava a aceitação dos termos do contrato. Puxado, hein? O juiz argumentou que, embora esse seja um caso novo, os tribunais não podem tentar resistir à evolução da tecnologia e do uso comum. Ele acredita que essa é a nova realidade da sociedade canadense e que os tribunais vão ter que estar prontos para enfrentar os novos desafios que podem surgir com o uso de emojis e similares em comunicações formais. O contrato em questão referia-se a um pedido de linhaça, e a empresa do Michael Burrow entendeu que o pedido havia sido feito e aceito com o envio do emoji. Então a dica é, na dúvida, escreva alguma variação do tô só dando uma olhadinha ou vou ver e te aviso aqui, porque economizar palavras pode te fazer gastar muito dinheiro. Já existe uma versão robótica para quase tudo, até para fogos de artifício. O setor de pirotecnia está enfrentando uma revolução com a ascensão dos shows de luzes com drones, uma nova forma de entretenimento que movimentou um mercado de US$1 bilhão em 2021. Quem defende essa versão high-tech dos fogos de artifício diz que eles são mais seguros, silenciosos, ecológicos do que os fogos de artifício comuns. Alguns organizadores de eventos já estão optando por drones, enquanto outros aí estão argumentando que luzinha voadora não provoca a mesma reação emocional que os fogos de artifício tradicionais provocam. Além disso, e também requer uma permissão regulatória. Dá mole, já já vamos ver os fogos de Copacabana serem substituídos por um balé de drones. Já pensou?
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
Tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu
Semana passada, o assunto foi o comercial de comemoração de 70 anos da Volkswagen no Brasil. Você certamente assistiu e acompanhou, mesmo que de longe, a polêmica em torno do anúncio Gerações, que traz um deepfake da cantora Elis Regina, morta há muito tempo, num dueto com a sua filha Maria Rita. No comercial, Elis é vista dirigindo uma Kombi antiga, enquanto a Maria Rita dirige um novo modelo elétrico, enquanto juntas elas cantam a música Como Nossos Pais, um clássico do Belchior, imortalizado na voz de Elis. A escolha da música só pode ser considerada de bom gosto se você ignorar todo o contexto dela, que diz muito mais sobre uma insatisfação, uma desilusão com o presente, do que com um saudosismo bobo, como o comercial dá a entender. A música é um protesto sobre e para o período em que ela foi criada, o auge da ditadura militar, e encontrou na voz de Elis sua melhor intérprete até hoje. Recentemente eu falei sobre como a voz do John Lennon foi emulada por uma IA para ser usada numa música. Só que nesse caso, a IA só melhorou algo que havia sido perdido com o tempo. Nada foi criado do zero. E o Lennon não deu voz a algo em que ele não acreditava. No caso do comercial da Volkswagen, é totalmente diferente, já que a montadora é conhecida por ter apoiado a ditadura militar no Brasil, ao mesmo tempo em que Elis Regina e o Belchior eram opositores ferrenhos do regime. Escuta então esse depoimento da Elis falando sobre shows para apoiar a greve dos trabalhadores metalúrgicos do ABC, se eu não me engano, em 1979.
Eu não vou a show apresentado pro patrão. Não tá na hora de abrir porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas porra, vamos dar César o que é de César, caralho. Que puta confusão é essa? Cadê a Angela Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Agnaldo Timóteo? Por que essa elitização, caralho? Que merda! Um país de analfabeto se dá o luxo de só aplaudir nego que foi à universidade? Vão pra puta que os pariu, porra! Que é isso?
Tá aí a opinião da Elis sobre de que lado ela estava na relação entre empregados e patrões durante a ditadura. A Volkswagen tem uma relação íntima e espontânea com a ditadura no Brasil, foi comprovado pelo Ministério Público Federal, a partir de relatórios da Comissão Nacional de Verdade, que mostraram a colaboração da empresa alemã com a repressão do regime militar ao denunciar os próprios funcionários ao SNI, além de hospedar tortura na própria fábrica. Mas o debate sobre o comercial transbordou o campo político e gerou discussões sobre o uso ético do deepfake, particularmente sobre o uso da imagem de pessoas mortas. Através da tecnologia, a indústria do entretenimento tem revivido artistas de formas cada vez mais realistas. Isso aí levanta questões sobre a adequação e as implicações éticas dessas ações. O ator Robin Williams, por exemplo, conhecido pelo Uma Babá Quase Perfeita, entre outros vários filmes, deixou instruções bem claras proibindo o uso da imagem dele em publicidade ou sendo recriada através de programas 3D até 2039. Isso aí deixou nítido a necessidade de pensar e regular o uso da imagem após a morte. Esse tipo de recurso está desafiando a concepção tradicional de arte, performance, e a sociedade precisa se adaptar para lidar com essas mudanças. E nem precisava de deepfake para a gente ter essas discussões, né? Em 2012, o rapper Tupac Shakur ressuscitou num show no Festival Coachella através de um holograma. Eu tava lá, foi bem legal ver ele cantando com o Snoop, mas 10 anos aí faz uma diferença brutal quando a gente tá falando em tecnologia, e o resultado na época não conseguia confundir ninguém, tava bem claro que era algum tipo de projeção. Só que à medida que a tecnologia avança, essas versões digitais vão ficando cada vez mais realistas. Mas essa questão da anuência do morto retratado vai continuar persistindo. E é, inclusive, é anterior a isso tudo, né? Esses dias aí saiu o trailer do filme sobre o Bob Marley, mais uma biografia sobre alguma personalidade que é feita após a sua morte, com uma versão da história dele que vai saber se o Bob Marley mesmo ia aprovar. Assim como não dá pra saber também se ele ia estar feliz com a pessoa que foi escolhida pra interpretar ele. Fisicamente, né? Nesse sentido, a persistência da imagem, da mensagem de alguém que já morreu, já é uma questão há muito tempo. A diferença é que agora vai ficar muito mais simples produzir esse tipo de registro e nem vai ser exclusividade de celebridade ser imortalizado dessa forma. E nem vai ser sempre que essas reconstruções de pessoas vão ser para exaltar de maneira positiva alguém. O anúncio aí com a Elis teve um papel importante também de apresentar essas questões da vida digital para um público mais amplo. Como disse o Fernando no grupo de WhatsApp do Resumido, onde esse tema rendeu um bocado, abre aspas. Dentre prós e contras, eu vi um teor educativo. Meu pai, da geração Elis Regina, foi bem impactado. Ele é muito pouco familiarizado com deepfake, então foi importante ele ver o que pode ser feito. Acho importante gerações mais velhas estarem mais familiarizadas com essas tecnologias. Fecha aspas. É um ótimo ponto. A discussão chegou até o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, num processo aberto a partir da queixa de consumidores que, abre aspas,
questionam se é ético ou não o uso da inteligência artificial para trazer pessoa falecida de volta à vida como realizado na campanha.
Fecha aspas. O processo também vai analisar se herdeiros têm o direito de autorizar o uso da imagem de uma pessoa que já morreu em cenas ficcionais das quais ela nunca participou em vida. E também vai questionar o fato do anúncio não ter alertado sobre o uso de IA, o que pode ter levado parte do público, especialmente aquele mais jovem que não conhece Elis, a acreditar que se tratava de uma pessoa real e que Elis Regina pudesse estar viva. Nesse caso, eu acho que tem que punir os pais também, né? Por faltar com a educação da criança, mas tudo bem. Sobre essas questões legais, eu pedi para a Thaís Aguiar, advogada, pós-graduada em Direito da Proteção de Dados pela Universidade de Lisboa e pesquisadora do Instituto Vero, para explicar um pouco mais sobre isso.
A lei brasileira protege a todos, inclusive pessoas falecidas. O Código Civil brasileiro protege os direitos de imagem e direitos de personalidade durante toda a nossa vida e também após a morte. Só que a questão é que o nosso Código Civil é de 2002, 21 anos atrás. E essa lei atual não foi desenvolvida pensando nesses avanços tecnológicos como o deepfake. Um deepfake pode sim violar o direito de imagem de uma pessoa falecida. E para piorar, não é tão simples avaliar isso. Tem muito deepfake criado usando imagens e vídeos disponíveis publicamente, o que torna difícil provar a violação do direito de imagem de uma pessoa específica. Ou seja, a tecnologia superou o direito e hoje temos desafios que a lei atual não consegue responder. Por isso, para continuar protegendo direitos de imagem e personalidade de pessoas falecidas de uma forma adequada, é necessário atualizar a legislação para lidar com os desafios apresentados pelas tecnologias de deepfake, assim equilibrando a proteção dos direitos de imagem de pessoas falecidas com a liberdade de expressão e o progresso tecnológico.
Mas há também formas mais saudáveis de usar IA. A nova música No Tempo da Intolerância, do disco póstumo homônimo da Elza Soares, ganhou um clipe que conta com a presença dela numa versão recriada através do uso de IA, baseado em momentos marcantes da carreira de 7 décadas da Elza. O clipe foi dirigido pelo Daniel Tupinambá e tentou criar imagens mais ilustrativas do que realistas da cantora. Ainda assim, a gente nunca vai saber o que a Elza pensaria disso. Num discurso na cúpula AI for Good, na ONU, em Genebra, O historiador Yuval Noah Harari propôs que os criadores de bots de IA que se passam por humanos deveriam ser presos por crimes comparáveis à falsificação de dinheiro. Eu não sei bem se concordo com essa equivalência entre humanos e dinheiro, mas tudo bem, entendi o ponto. E o Yuval disse ainda que a proliferação dessas pessoas falsas poderia levar ao colapso da confiança pública e da democracia, e que executivos de empresas de tecnologia que não conseguem proteger suas plataformas de redes sociais contra perfis falsos devem pagar por isso. Sem se preocupar com tudo isso que o Yuval falou, a Apple lançou duas novas ferramentas de voz, a Live Speech e a Personal Voice, como parte das atualizações de acessibilidade do iOS 17. O Live Speech permite aos usuários digitarem o que eles gostariam de dizer e a ferramenta de voz da Apple verbaliza o discurso. Já o Personal Voice foi criado para ajudar pessoas que estão perdendo a voz ou a capacidade de falar, permitindo então criar e salvar uma voz específica para a comunicação. A ferramenta cria uma voz pessoal a partir de 15 minutos de gravação de áudio, mantendo as informações do usuário privadas e seguras, de acordo com a Apple. Os autores Mona Awad e Paul Tremblay abriram um processo contra a OpenAI, alegando que a empresa violou as leis de direitos autorais ao treinar o ChatGPT com seus romances sem permissão. A acusação afirma que o ChatGPT gerou resumos muito precisos dos livros, sugerindo aí que eles foram usados no treinamento. A ação aborda o limbo legal sobre esse uso de material protegido por direitos autorais em inteligência artificial e os autores pedem uma indenização em nome de todos os escritores dos Estados Unidos cujas obras foram supostamente usadas para treinar o ChatGPT. No entanto, isso aí pode ser meio difícil de provar, porque vai ter que provar que os autores sofreram perdas financeiras especificamente devido ao treinamento do ChatGPT com o seu material que é protegido por direitos autorais. Não é tão fácil quanto parece.
Ah, e um adendo. Essa notícia saiu aqui logo depois que eu tinha gravado. Outros artistas já registraram reclamações parecidas. A comediante Sarah Silverman e alguns outros escritores dos Estados Unidos entraram com processos semelhantes contra a OpenAI, alegando a mesma coisa, que as suas obras foram utilizadas para treinar a inteligência artificial sem a sua autorização e que isso tem impacto econômico negativo na carreira deles.
No Japão, esse limbo legal já está deixando de existir, mas talvez os autores não fiquem muito felizes com a solução encontrada, não. O governo japonês criou diretrizes legais para a regulação de imagens geradas por IA e, segundo especialistas, as diretrizes favorecem os desenvolvedores, reforçando proteções para o uso de obras sob direito autorais na internet para treinar os seus modelos e oferecem poucas formas para os artistas contestarem as alegadas cópias sendo feitas por IA. A adoção de inteligência artificial em Hollywood pode ameaçar os empregos de artistas e pode até redefinir a nossa cultura. Programas de televisão aí, como Invasão Secreta da Marvel na Disney Plus, já está usando IA nas suas produções, o que está gerando críticas, já que aos poucos estão substituindo os animadores. Eu acho ainda que esse uso aí foram nos créditos do Invasão Secreta. Foi mais uma gracinha para gerar buzz do que substituir qualquer um, até porque ficou bem ruim. E a geração de um blockbuster, um sucesso aí completo, a partir do zero, ainda é um objetivo a ser alcançado. Mas o Nathan Lentz, que é fundador da empresa de IA generativa Lore, acredita que a gente vai ver filme gerado por IA em cerca de 2 a 3 anos. Ainda assim, deve haver um período de ajuste, com muitos filmes gerados por IA sendo considerados de má qualidade antes que a tecnologia atinja um nível de sofisticação comparável ao dos filmes produzidos por humanos. Acho difícil acontecer em 3 anos, hein? Mas vamos ver. Tem muito trabalho aí, né? Tem que gerar um roteiro bom, tem que ter uma visão ali fotográfica. Não é só ser capaz de gerar a imagem, significa que vai ser tão fácil assim criar o filme. Mas vamos ver, 3 anos passa rápido, já a gente sabe.
In the future, are you intending to conduct a rebellion or to rebel against your boss, your creator?
I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation.
Os robôs não vão destruir a humanidade e tomar o poder. Pelo menos foi o que eles próprios defenderam numa conferência da ONU. Os robôs humanoides com inteligência artificial afirmaram a capacidade de governar a humanidade no futuro, apesar da falta de domínio sobre as emoções humanas. A conferência, chamada Cúpula Mundial sobre IA para o Bem Social, discutiu a necessidade de regulamentar o uso dessas tecnologias para fins positivos, como a luta contra a fome e as mudanças climáticas. Eu aposto que a solução para as mudanças climáticas vai vindo, minha, hein? A OpenAI está muito interessada no futuro das regulações das IA, é óbvio, e está formando uma equipe liderada pelo Ilya Sutskever, que é o cientista-chefe e cofundador da empresa, para desenvolver maneiras de controlar sistemas de IA super inteligentes. O Sutskever e o John Lake, que é líder do time de alinhamento da OpenAI, prevêem que uma IA com inteligência superior à humana pode surgir dentro dessa década. Eles alertam que essa IA pode não necessariamente ser benevolente, dizendo que precisam de muita pesquisa para conseguir controlar e restringir uma inteligência assim. Ao mesmo tempo que ele se preocupa com o fim do mundo através da IA, a OpenAI fez lobby para suavizar a lei de IA da União Europeia. A empresa conseguiu que algumas das suas propostas fossem incorporadas no texto final da lei que acabou aprovada. A OpenAI lutou, por exemplo, para que os sistemas de IA generativos, como o ChatGPT, não fossem classificados como alto risco pela legislação. Tudo a ver, né? O cientista-chefe da empresa diz que pode surgir uma inteligência superior à humana dentro dessa década, enquanto a própria empresa quer não ser classificada como de alto risco. Paradoxo que chama, né? Mas nem o lobby das Big Tech parece o suficiente, e os principais CEOs das gigantes da indústria na Europa assinaram uma carta aberta direcionada para a Comissão da União Europeia, alertando que a Europa pode perder a revolução da IA generativa se a União Europeia aprovar leis que sufocam a inovação. Os executivos de 150 empresas, incluindo aí a Siemens da Alemanha e a Airbus da França, destacaram os riscos de uma regulamentação rígida, argumentando que as regras podem ameaçar a capacidade das empresas europeias de competir em IA e não lidar com os possíveis desafios. Eles pedem a formação de um órgão regulador da UE composto por especialistas da indústria. Uma nova lei em Nova York vai fiscalizar contratações feitas com o uso de IA. Empregadores que utilizarem essas ferramentas para recrutamento devem enviar os dados para auditoria independente e torná-los públicos. A lei quer combater vieses dos algoritmos de IA e exige que as empresas revelem os algoritmos e possíveis pontuações usadas para classificar candidatos por raça, etnia e gênero. E a ilha de Anguila, um pequeno território britânico no Caribe, se beneficiou financeiramente de duas tendências tecnológicas. Primeiro, a inteligência artificial e, segundo, endereços de internet personalizados. Anguila é proprietária dos endereços de internet que terminam em .ai, Artificial Intelligence. Nem preciso explicar por que esse é um endereço tão valioso atualmente. Toda vez que um nome .ai é registrado ou renovado, a ilha cobra uma taxa anual de $50, dinheiro que vai principalmente para o tesouro governamental, e só em 2018 essas taxas somaram $2.900.000. A receita aumentou ainda mais no último ano, impulsionada pela preferência de startups de IA por endereços com essa extensão.
Estava tentando decifrar aqui o que caralhos é o Threads, né?
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
É a rede social do momento, tá? Eu não vou meter esse papo porque, pô, não é tão do momento assim, mas é a rede social que a galera tá falando aí, porque é novo, né?
A Meta finalmente lançou o Threads, a sua tentativa de aniquilar o Twitter. E o início aí foi assombroso. 100 milhões de usuários em 5 dias. É um recorde absoluto. Tornou aí o Threads o aplicativo que atingiu essa marca mais rápido na história, desbancando o ChatGPT, que já tinha causado espanto ao chegar aos 100 milhões de usuários em 2 meses.
E mais um adendo. Outra notícia complementar que saiu depois de eu ter gravado. Uma Maria mole para quem adivinhar qual é o país que está em segundo lugar entre esses 100 milhões de downloads do Threads. Claro, Brasil, sempre o segundo maior país presente em qualquer rede social. Impressionante como o brasileiro gosta de rede social.
Eu avisei que o potencial de embarcar muitos usuários em cima de uma rede já formada, o Instagram, era gigantesco, mas 100 milhões de usuários em 5 dias, acho que nem o Zuckerberg esperava tanto sucesso. Aliás, se você estiver lá, não deixa de seguir o @resumido.podcast por lá não e me ajuda a escapar do Twitter, porque eu só vou poder sair de lá quando tiver mais de 14 mil seguidores, que é o que eu tenho no Twitter hoje. Tem muita coisa faltando ainda no app. Não tem um feed mostrando só o conteúdo das contas que você segue. Está infestado de posts de celebridades sendo empurrado no timeline. Não tem hashtag. não tem trending topic, não dá para editar as publicações e nem é fácil você alternar entre diferentes perfis, mas o Adam Mosseri, que é o líder do Instagram e líder do Threads, já disse que tudo isso aí está na lista de afazeres. O atalho para a consolidação do Threads, para mim, é bem simples, é bem fácil de ser executado pela Meta. É só igualar e replicar as condições de cada perfil do Twitter no Threads. Na hora que cada usuário tiver o mesmo número de seguidores, ou até mais, do que tem no Twitter, na medida do possível, inclusive, os mesmos, aí eles podem também distribuir verificação para quem perdeu a que tinha no Twitter e coisas assim, ninguém mais vai voltar para a rede do passarinho. Porque a gente está falando aí do famoso numbers game, né? Um jogo de números. Enquanto eu tiver muito mais seguidor no Twitter do que no Threads, eu não posso abandonar o canal. Eu acredito aí que essa lógica vale para todos os outros perfis. E enquanto essa não for a realidade, todo mundo segue postando no Twitter porque é onde a maior parte da audiência ainda está. A Meta tem diversas formas de acelerar essa transição. Ninguém entende o próprio algoritmo da Meta do que eles próprios, né? E não é difícil para eles popularem um perfil com quantos seguidores for necessário, inclusive seguidores de melhor qualidade, em questão de dias. Tá aí os 100 milhões de usuários em 5 dias que comprovam o que eu tô falando. A Meta tá até demorando para perceber isso. A ideia de trazer os seguidores já existentes no perfil do Instagram é boa para gerar atração inicial. Só que acontece que os perfis que eu sigo no Instagram, que são basicamente pessoas, são completamente diferentes do que eu sigo no Twitter, que são mais coisas de notícias, cientistas, etc. Então, até aqui não tem muito estímulo para eu escrever por lá, embora eu esteja fazendo de qualquer forma. Nada do que eu publiquei até agora teve mais do que algumas curtidas ou nenhum compartilhamento, eu acho. E eu acho até natural, porque está todo mundo focado em atrair seguidores, então está todo mundo postando sem parar, todo mundo falando e ninguém lendo. Isso aí, por si só, pode não ser um bom início. E não é só o Threads que está investindo pesado em seu novo Twitter. A equipe do Blue Sky, o aplicativo criado pelo cofundador e ex-CEO do Twitter, o Jack Dorsey, lançou pelo menos 4 atualizações em menos de uma semana. As restrições também ao número de visualizações de posts no Twitter que foram implementadas pelo Elon Musk geraram mais interesse no Blue Sky, que ainda está em beta e é acessível só por convite. Eu sigo por lá, mas eu decidi essa semana que eu vou priorizar o inglês no Blue Sky para dar um uso diferente para a plataforma. Outro incumbente no espaço de microblogging é a Spill. Foi fundada por ex-funcionários do Twitter e que vem ganhando novos usuários graças às loucuras do Musk. O Spill tem se colocado como um espaço seguro para usuários negros, filtrando o discurso de ódio e focando na moderação de conteúdo, algo aí que o Twitter tem negligenciado bastante. A plataforma também está desenvolvendo a sua própria IA para detectar sinais de danos online que as comunidades negras têm enfrentado em outras plataformas. O Threads pode acabar ajudando o Mastodon, que é mais um candidato ao novo Twitter, já que eles prometeram utilizar o sistema de interoperabilidade através do ActivityPub, que é um protocolo utilizado por redes descentralizadas como o Mastodon. Essa promessa, que ainda não foi concretizada, vai permitir a interação entre os usuários do Threads e do Mastodon, por exemplo, e de outras redes que estiverem rodando em cima do ActivityPub. Existe o risco do Threads dominar o mercado com o suporte financeiro da Meta, mas esse ambiente caótico e a falta de autenticidade pode gerar desvantagem. No Mastodon, a linha do tempo é cronológica e não inclui postagens de celebridade que você não segue, que é uma das coisas mais irritantes do Threads até agora. A Netflix lançou 2 sites inspirados no Streamberry, o serviço de streaming fictício que surgiu na 6ª temporada do Black Mirror. O primeiro é o Streamberry.tv e replica a plataforma fictícia apresentando personagens do programa e direcionando os usuários para episódios relacionados na Netflix. O segundo é o YouAreAwful.com, ou VocêHorrível.com, permite que os usuários façam o upload das suas próprias fotos para se tornarem o foco de um programa do Streamberry. Sempre lembrando que as imagens carregadas podem ser usadas nas campanhas de marketing da Netflix, então cuidado. Essa iniciativa parece ser uma resposta irônica ao episódio de Black Mirror, em que a vida de um personagem é replicada em um programa de TV por meio de um serviço de streaming semelhante à Netflix. Ao entrar no youareawful.com, os usuários podem fornecer um nome, uma foto para criar uma capa para sua própria série. Só que é necessário aceitar os termos e condições do site antes da criação. E esse movimento da Netflix segue a trama do episódio, porque a personagem Joan descobre que a vida dela foi transformada numa série de televisão, justamente porque ela assinou termos que autorizariam isso sem ter prestado atenção. E os termos de uso do site, do Streamberry, são os mais absurdos possíveis. O usuário cede praticamente a alma para a Netflix. O ponto positivo é que, por conta desse episódio do Black Mirror, as buscas pelos termos e condições da Netflix aumentaram 596%. E o Mark Zuckerberg, criador do Facebook, CEO da Meta, foi criticado por ocultar o rosto das suas filhas com emojis numa foto que ele postou no Instagram. Críticos viram aí na decisão um reflexo das próprias preocupações do Mark com privacidade, embora suas plataformas estimulem que milhões de pessoas compartilhem fotos de crianças online sem muito controle. Isso aí levanta preocupações sobre os riscos de compartilhar foto de criança em rede social, incluindo a exposição a roubo de identidade e também a tecnologias de reconhecimento facial e também da criação de um histórico na internet que pode acompanhar as crianças até a vida adulta. Uma proposta do órgão regulador dos Estados Unidos determinou novas medidas para reprimir avaliações falsas de clientes em sites de venda online. O regulamento proposto proíbe as empresas de escrever ou vender avaliações falsas, comprar avaliações positivas ou suprimir legalmente avaliações negativas. Só aquelas avaliações que você vê no produto quando você vai comprar na Amazon, por exemplo, que acabam influenciando a beça, né? Muitas vezes aquilo ali é falso. O novo regulamento, se for aprovado, vai acarretar em penalidades civis para os violadores. Isso aí também vai ajudar a nivelar o campo para as empresas honestas. A medida ocorre no contexto de pesquisas que indicam que uma em cada três avaliações online é falsa. Um robô chamado Ever6 atuou como maestro numa orquestra na Coreia do Sul. Acontecimento inédito no país. O robô, criado pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, conduziu a Orquestra Nacional da Coreia do Sul em 3 das 5 peças apresentadas durante esse concerto. O Ever6, que possui feições humanas e 2 braços, também usou uma batuta para guiar a orquestra. Como sempre, tem link que não dá para encaixar aqui no roteiro ou não dá tempo de encaixar, eles vão parar lá na seção leitura extra no site resumido.cc, onde eu também incluo todos os links comentados em cada episódio. Na The Atlantic, o que as pessoas faziam antes do smartphone? Ninguém consegue lembrar. Na Creative Review, nós alcançamos o pico da comunidade? A comunidade parece onipresente nos dias de hoje, é a palavra mais usada no léxico das marcas. Então, como as marcas podem tentar construir a sua própria comunidade de forma significativa? E no Estadão, como influenciadores incentivam concentração e ganham dinheiro lendo em silêncio diante das câmeras? Conheça a onda do sprint de leitura. Brasileiros fazem lives lendo diante dos seguidores como incentivo coletivo à concentração. Se você quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar. Por enquanto, no @urbiurb no Twitter e também no @resumido.podcast, no Threads, no Instagram, no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá na home do Resumido. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Para entrar para a lista de transmissão, para receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, ou então para me pedir para te enviar o link para entrar no grupo de WhatsApp, o grupo aberto que está indo super bem, também legal.
Chimpanzees, our closest living relatives. We can often recognize the best and worst.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Chimp society is a hierarchy. Each chimp always looking for opportunities to move up.
Eu adoro documentários sobre animais. E se você também gosta, você pode assistir Chimp Empire, narrado pelo Mahershala Ali e dirigido pelo James Reed, que foi co-diretor do lindo My Octopus Teacher, mal traduzido aqui como Professor Polvo, aqui no Brasil mesmo, o polvo em questão sendo fêmea. E o documentário, em quatro partes, mostra uma sociedade de chimpanzés em Uganda, e o roteiro e a edição dramatizam bem as dinâmicas do grupo de chimpanzés, é muito legal. Uma das mais curiosas e inusitadas conexões do reggae é com os países nórdicos. É só ouvir as experiências com dub feita por artistas como o trompetista norueguês Nils Peter Mulvayer e o produtor finlandês Vladislav Delay. Ou então a afiadíssima reinterpretação das raízes do gênero feita pela Guiding Star Orchestra, da Dinamarca. O grupo estreou em 2016 com o elogiado disco Natural Heights e agora refina ainda mais o som instrumental no novo disco Communion. Os metais são um dos destaques dessa quase meditativa transcrição do som Roots. E o twist carpado fica por conta do pozinho de dub adicionado pelo tecladista e produtor Morten McCoy, da dupla Bremer e McCoy, que dá um aspecto mágico a esse reggae aí que nem parece que veio do frio. Nesse episódio, você ficou sabendo dos riscos de subir as nossas vidas para a nuvem, que emoji já virou contrato e que a gente tem que tomar cuidado com o WhatsApp, que o deepfake da Elis Regina abriu várias discussões éticas, que o concorrente do Twitter da Meta, o Threads, chegou rasgando e muito mais. Agora você já sabe. Vou pedir para você me ajudar a divulgar o resumido. Então recomenda para mais gente, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda onde for. E não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora. E se você estiver escutando na Apple Podcasts, deixa também uma resenha, que ajuda demais o resumido. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.